Uma pessoa pergunta se existe conflito entre uma pessoa ter amor de mãe por uma filha e ela ter amor ao seu eu superior. Porque ela procura amar o seu eu interno, ela procura amar a si mesma, né, internamente, como é uma lei, né, a gente amar a si mesmo. Amar a si mesmo quer dizer amar a própria alma, amar o próprio espírito, não? Se ela acha que isto colide com a lei, honrar pai e mãe, ou amar a todos, né, amar o próximo. Não, isto não colide, é um amor só. O amor é único. É claro que entre um amor humano e um amor divino, é preciso discernir, porque se você está cuidando do amor divino, tudo está incluído aí dentro, inclusive os seres humanos. Agora, se você está cuidando do amor humano, aí não sei se é tão real. Então precisa você optar com que nível você vai se conectar, com que nível você vai se ligar. Quanto mais elevado for este nível, quanto mais puro for este amor, puro quer dizer desinteressado, quer dizer amar sem esperar nada do outro, amar sem precisar ser correspondido, ser entendido. Percebe qual é o caminho? Perceber a gente percebe, entender entende, não é? Mas viver é que na hora vocês encontram todas aquelas forças, né, materiais, mentais, astrais, etéricas, físicas, que tem muito envolvimento com as forças coletivas, e aí perde um pouco o controle da situação. Quando a gente está coligado com o mental, nós estamos também ao sabor do mental coletivo. Quando você está coligado com o seu emocional, com o seu astral, você está coligado com o astral coletivo, até com o estado de consciência dos desencarnados. Quando você está com o etérico, você também está numa coisa coletiva. Então nós precisamos aprender a viver nesses níveis coletivos, mas subirmos de nível, subirmos com a nossa focalização. Colocar o nosso interesse, colocar a nossa disposição, colocar a nossa busca, não? Num plano mais alto, num plano transcendente. Não nessa área nossa que pensa, nesta área que sente e nesta área que age. Isto se não estiver coligado com um nível mais alto, pensa errado, sente errado, age errado. E vamos então aprendendo. Mas tendo já tantas informações nesse sentido, já era para nós não estarmos mais tão impressionados, não? Com certas coisas tão básicas, com certas coisas tão elementares. Dentro da lei, cada um de nós seria guiado pelo próprio eu superior. Seria dentro da lei. Se nós nos entregarmos esta guiança, aí seremos realmente, efetivamente guiados. E enquanto não se forma esta conexão, enquanto não começa uma guiança interna, uma guiança desse eu interno, a dependência de pessoas continua existindo. E é muito aprisionante esta dependência. Você ficar dependendo, não? De estar fazendo relação com outros e com outro. Isso é uma dependência. Isso não precisa ser assim. Você está na vida, você está consciente, é para se relacionar com seu eu interno. E se relacionando com seu eu interno, com seu eu superior, você vai encontrar a forma, a energia, os caminhos, os canais, a força, o tato, a visão. Você vai encontrar isto para lidar com tudo e com todos da forma mais adequada. Agora, ela pergunta se este amor maternal, não é? É diferente. Eu não sei, porque eu não conheço amor maternal. Eu não conheço um amor assim, maternal, paternal, filial. Essas coisas, isso são setores. Isto são setores de uma energia cósmica. Então é mais simples, é mais efetivo, é mais de acordo com o nosso nível de consciência, não? Com as coisas que já sabemos, que a gente considera este amor uma coisa única. Que você esteja diante do amor em si, e tudo e todos está aí dentro. Eu não sei o que é isso de amor maternal, amor filial. O amor é uma coisa única. Então, se você começa a dividir isto tudo, você vai perdendo intensidade, você vai perdendo energia, você vai deixando de formar unidade. Imagine uma pessoa pensar que você ama mais uma pessoa do que outra. Como ela se sente? Ela se sente excluída, porque ela ainda está em nível de personalidade, ela ainda está em nível de ego, então ela se sente excluída. Se ela estivesse em nível de alma, ela não sentia nada e ajudava você a ver um amor mais universal. Mas se ela ainda não está nesse nível, ela vai se sentir excluída, vai se sentir rejeitada. E isso entra no nosso karma. Tudo aquilo que nós produzimos em alguém, aquilo entra no nosso karma. Então, se você produz numa pessoa um movimento positivo, aquilo abre o seu karma positivamente. Mas se você produz em alguém algo negativo, aquilo reflete também no seu karma individual. E aí fica tudo preso. Fica esta vida de superfície. Então, nós teríamos que realmente ver isto de uma forma mais ampla. E aqui uma pessoa está no meio deste mar de confusão que é a vida planetária na superfície de hoje, não? Então ele está num ambiente de trabalho onde ele só vê ganância, clientelismo, etc. Não preciso nem ler, né? Porque vocês sabem como é isto tudo. E como é que ele faz para estar ali? Se ele precisa sustentar a família, se ele precisa daquele emprego, se ele precisa viver naquele ambiente, como é que ele faz para estar ali? Olha, cada um de nós tem a vida que escolheu. O que acontece é que a gente escolhe um tipo de vida. E depois, através das provas, através da vivência ali, a consciência vai mudando. Mas a gente esquece que a gente é que escolheu aquilo em princípio. Então, você escolheu aquilo em princípio. E desde o momento que você escolheu aquilo, e que você começou a agir naquilo, você começou a criar karma com aquilo. Então, não tem que se revoltar e nem querer fugir da sua vida como ela está. Porque foi você que se pôs ali. Você se pôs ali, você se confirmou ali, iludido como estava, ou necessitando daquela experiência. Cada um sabe de si internamente. Então você escolheu aquilo, você assumiu aquilo. Então agora cabe a você criar dentro daquilo. Cabe a você transformar aquilo. Cabe a você se transformar para poder ir transformando aquilo. Isto é uma obra. Então, se você escolheu um tipo de vida, se você se encontra nesse tipo de vida que você escolheu, você está numa obra, você é um obreiro. Cabe a você construir aquilo, transformar aquilo, mudar, destruir, reconstruir. Enfim, você vai vivendo aquilo até que aquilo te libere, porque você já cumpriu o seu papel ali. Então não é que aquilo seja eterno. Aquilo, a uma certa altura, te libera, porque não precisa mais da tua energia. Vai precisar de outra energia, vai precisar fazer outro caminho. Mas enquanto não terminar a sua prova ali dentro, enquanto não terminar o que você pode fazer por aquilo dentro da lei evolutiva, aquilo não te libera, não. E você também não libera aquilo. Se você diz, não, eu vou cortar com isto. Às vezes é para cortar. Mas quando não é para cortar, você vai encontrar aquilo de novo lá adiante. E recomeçar tudo. Isso é uma perda de tempo. Então, cada um tem a vida que escolheu. Isto é fundamental. A gente tem que partir deste princípio, que é para não reclamar, que é para não se revoltar, que é para não negar a própria situação, porque fomos nós que escolhemos aquilo. Às vezes escolhemos isto numa vida anterior e não nos lembramos. Às vezes escolhemos enquanto estávamos desencarnados, antes de nascer. E outros escolheram até depois de ter nascido. Armaram as coisas depois de ter nascido. Ninguém está na vida de um outro. Cada um está naquilo que plantou. Cada um está colhendo o que plantou. Então tem que ter isto como base, que é para depois tratar da situação. Agora, se em vez de ter isso como base, quer sair disto a todo custo, não sai, porque as coisas vão nos acompanhando. Não sai, não. Tem que realmente resolver que a coisa soltar. E uma pessoa gostaria de compreender por que de vez em quando ela passa pelo mesmo acidente de carro. Todas as vezes há um choque na traseira do carro onde ela está. Sempre o mesmo tipo de acidente. Então, talvez sejam impulsos, né, para a sua personalidade caminhar mais rapidamente. Se é sempre alguém que bate atrás do teu carro, o automóvel é símbolo da personalidade, né? No plano de certos símbolos. O automóvel é personalidade. Então, se chega outro e bate atrás, quer dizer, anda, caminha, não é? Talvez você esteja muito lenta. E se nós devemos, pergunta uma pessoa, nos dirigir ao eu superior, ou se em certas situações devemos nos dirigir às hierarquias. O nosso eu interno, nosso eu superior, é a porta de entrada para a nossa vida interior. De forma que a porta de entrada para um contato com a hierarquia interna do planeta é o nosso eu superior. Se nós temos consciência de estar fazendo algum contato com a hierarquia, isto é através do eu superior, embora a gente não tenha consciência. Então, para você chegar na hierarquia, precisa ser através do eu superior, de alguma forma, de alguma maneira. Se esta pessoa tem uma impressão que está lidando com as forças da hierarquia, não mais do que ela tem a impressão de estar lidando com seu eu superior, ela pode também tratar desse assunto. Não precisa achar que está enganada. Ela pode tratar desse assunto e ir aperfeiçoando este contato com a hierarquia. E aperfeiçoando isto, sempre sabendo que é o seu eu superior, que é o seu eu interno que está inspirando, que lhe está dando esta consciência. E uma das formas de nós nos abrirmos para este contato com a hierarquia, e uma das formas de nós trabalharmos com a hierarquia no nosso interior, é nós cultivarmos um sentimento de cuidado por tudo e por todos. De forma que esta hierarquia pode estar inspirando você a ser cuidadosa, mas não é cuidadosa só com uma coisa. Você tem que ser cuidadoso com tudo e com todos. Não existe para a hierarquia, não existe para essas potências internas uma coisa mais importante do que a outra. Então isso está como que te inspirando, te lembrando, não? Ajudando a ter um cuidado por tudo e por todos. E você já sabendo que somos um, que a vida é una, que a humanidade é una, que nós estamos dentro de um ser único, de uma consciência única, você tem já todos os elementos, não? Para ser cuidadoso, para ser amoroso. Amoroso quer dizer você ter cuidado com as coisas. Quer dizer você estar atento às coisas. É você estar realmente coligado para ver o que, que aquilo precisa. Qual é a forma de ajudar aquilo? Qual é a forma de colaborar com aquilo? Isto é que é ser cuidadoso, isto é que é ser amoroso. Então isto é muito importante para responder, não é, a este sentimento de que a hierarquia está presente, porque este amor da hierarquia por nós pode realmente nos transmitir este sentimento. Agora o eu superior está aí como ponte. O eu superior está aí como caminho, como canal para isso. A mente não pode compreender isto sozinha. A mente tem uma natureza, como vocês sabem, não? Separatista. A mente separa as coisas. A mente discerne. A mente, para começar a unir, a mente para começar a sintetizar, ela precisa estar purificada. E ela precisa estar já iluminada por uma mente superior, por um nível superior dela mesma. Agora, outra forma é nós, ao sentirmos esses impulsos, ao nós percebermos, reconhecermos que a hierarquia está presente, que a hierarquia está nos chamando, que a hierarquia está nos abençoando, não? Qualquer sentimento nesse sentido, nós teríamos que responder. E como é que a gente responde? Nós respondemos soltando, nos desapegando de tudo aquilo que não é exatamente interno, que não é elevado, que não é invisível. Então, o nosso relacionamento com o mundo, com as coisas externas, com as leis materiais, isto vai mudando, isso vai se transformando com a ajuda desses contatos internos. Você não pode, por exemplo, não consegue humanamente se desligar, se desapegar completamente de algo material, ou de algo emocional, ou de uma forte ideia mental, sem a colaboração da hierarquia, sem esta energia da hierarquia, você não consegue isto. Então precisa que, ao fazer este contato, ao fazer esta busca, ou ao aceitar este sentimento, você está preparada para soltar tudo aquilo ao que você está pegado. Isto para que a gente não perca esta oportunidade que é este contato. Então precisa estar muito atento a isto. Então veja aquilo em que você está apegado, aquilo que está te prendendo, aquilo que está te impedindo de dar os seus passos conscientemente. Precisa ir trabalhando para ir soltando aquilo, ir se desapegando daquilo, que é para poder usufruir desta oportunidade, desse ciclo de oportunidade. Sem esse desapego, sem esta ausência de apego por todas estas coisas, nós não damos a devida importância ao plano evolutivo. Nós temos o plano evolutivo como algo teórico. Temos o plano evolutivo como algo que nós sabemos que existe, que observamos e tudo, mas realmente não nos identificamos com este plano como autênticos, como reais colaboradores. Se a gente não tem este desapego em mente, se a gente não tem isto treinado, ou se a gente não se dedica a este desapego, isto não vai acontecer. E à medida que nós vamos treinando esse desapego, à medida que vamos soltando tudo isto que está apegado a nós e que nós também estamos apegados, à medida que vamos soltando, é que a gente vai percebendo o quanto tudo precisa de amor. Então, você não compreende realmente a necessidade de um outro. Você não consegue amá-lo como ele precisa se você não o solta, se você não se desapega de tudo aquilo que você está apegado, principalmente de coisas materiais, não? Olha, por coisas materiais se entende coisas físicas, coisas astrais emocionais e coisas mentais. Então precisa realmente soltar isto, que é para você chegar a compreender a necessidade do outro, o que, que o outro precisa, e para você ter a energia para suprir aquilo, para você ter a energia para ajudá-lo e para colaborar com ele. Apegado, você não tem a energia correta. Mas não é apegado por ele, é apegado por tudo. Você tem que ser desapegado por tudo. Tudo aquilo que você sente que está apegado, você invoque a energia do alto, invoque a energia do eu superior, invoque as hierarquias que estão coligadas sempre para se desapegar, para soltar aquilo. Porque qualquer apego impede que você realmente dê todo esse amor que você tem dentro na sua essência. Todos têm isso. E uma pessoa diz que ela sente muita necessidade de orar, de falar com o sol, com as estrelas, de falar com os animais e com as pessoas, se isto é um impulso da alma. Sim, quando nós vamos encontrando o nosso mundo interior, vem mesmo esta necessidade de manifestar isto. E se isto é feito em silêncio, se isto é feito como oferta, isto pode sim ajudar. Agora, veja que a pessoa, estando assim, bem com ela mesma, num determinado momento, como ela se lembra de falar com os animais. Isto é muito legítimo, porque nós tratamos os animais como se fossem seres insensíveis, ou não prestamos atenção no que eles manifestam ou no que eles estão sentindo. E quando nós vamos conseguindo uma harmonia interna e quando vamos sentindo esta luz interior ou este bem-estar interior, uma das primeiras coisas que sentimos é este impulso para ajudar os animais, para nos unirmos com os animais. E os animais evoluem muito quando falamos com eles, quando conversamos com eles. Nós vimos sempre aqui, não? Estamos sempre recordando disso, que os animais devem ser tratados como pessoas, como gente, e que as pessoas devem ser tratadas como almas. Nós teríamos que encontrar esta escala para estarmos realmente contribuindo para uma elevação geral. Então, os animais são para ser tratados como gente, e as pessoas são para ser tratadas como almas. E uma pessoa pergunta se para ajudar a construir rotas aos que devem transcender a vida terrestre, o que devemos fazer? Isto é um atributo do monastério, né? Construir rotas para os que devem transcender a vida terrestre. O que devemos fazer? Então, nós teríamos que estar construindo essas rotas dentro de nós mesmos, né? Nós teríamos que estar dentro de nós mesmos procurando transcender esta vida terrestre. E com isso estamos construindo as rotas para todos. Porque quando um de nós consegue dar um passo, toda a humanidade avança um pouco. Porque a humanidade é una. E uma pessoa pergunta se todos os seres da criação passam pelos mesmos caminhos que a humanidade do nosso planeta está passando. O caminho é único, o caminho é um só. E todos os seres passam pelo mesmo caminho. Os que estão acima de nós, os que já evoluíram mais do que nós, passaram pelo que nós passamos. E os que ainda não passaram, vão passar. Isto é uma questão de grau de consciência. Todos fazem o mesmo caminho, todos percorrem o mesmo caminho. As mônadas vão desde o reino mineral até o reino divino. Vão do reino mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, pelo humano, pelo espiritual, etc. Este é o caminho de todos. Uma pessoa ficou sabendo que o papel da glândula pineal, essa glândula não que nós temos no alto da cabeça, que é um papel misterioso para muitos, mas que ela gostaria de ter uma notícia sobre isso, porque ela está estudando este assunto das glândulas. A glândula pineal, ela é misteriosa porque ela está em relação com o nosso pensamento divino. E como nós não conhecemos o nosso pensamento divino, nós não temos muita consciência do nosso nível divino, então não sabemos quase nada da glândula pineal. Esta glândula, que está em relação com o nosso pensamento divino, por isso está no alto da cabeça, simbolicamente, trabalha na fusão da personalidade com a alma. Isto é, quando a personalidade começa a se organizar, quando o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental começam a se alinhar, começam a trabalhar juntos, quando a personalidade começa a estar bem organizada e centrada na alma, é aí que a glândula pineal tem um trabalho intenso. Senão, ela é uma glândula que está ali praticamente aguardando por isso, esperando por isso. Eu não estou falando das funções físicas dessa glândula, mas estou falando da sua função como a pessoa que quer saber. Então, essa glândula permanece desconhecida enquanto nós não nos relacionamos com o nosso nível divino. Quando começa esta relação, nós sentimos até o trabalho desta glândula. E aí não temos dúvida para o que ela serve. Agora, essa glândula só pode agir em nós bem abertamente quando o corpo pituitário, que está aqui entre as sobrancelhas, já está ativo. A glândula pineal começa a fazer um trabalho com a personalidade depois que a personalidade está integrada, não antes. Então, esta glândula, o corpo pituitário, este precisa integrar a personalidade primeiro. Depois é que a outra entra numa ação mais efetiva. Então, a glândula pineal, para nós, é algo que está ali, tem sua função, está se preparando, ou está guardando, ou está auxiliando de alguma maneira, mas tudo aquilo que acontece de consciente em nós não é ela que produz, porque ela lida com a parte divina. E esta aqui, a pituitária, que tem que desenvolver o seu trabalho, tem que integrar a personalidade primeiro, para depois a outra começar. Esta pituitária, quando começa a trabalhar conosco, quando começa a atuar realmente, ela tem um movimento molecular, ela tem um certo movimento que nos dá aquilo que nós chamamos de visão psíquica. Isto nos ajuda ou nos proporciona a visão não no plano físico, no plano psíquico. E esta glândula está muito relacionada ao nervo óptico, de forma que ela influi sobre o nosso nervo óptico. Segundo a influência desta glândula e segundo como os nossos nervos recebem o trabalho desta glândula, tanto nós podemos ter visões positivas como podemos ter alucinações. Então depende de em que estado nós estamos. O seu movimento, então, pode produzir muitas manifestações em nós, até manifestações luminosas. Tanto a glândula pituitária quanto a glândula pineal estão se preparando para ter funções novas em nós. porque isto é dito com respeito ao homem de hoje. Mas estas glândulas preparam novas funções para nós. E as duas juntas vão nos preparar para o despertar do consciente cerebral direito. O consciente cerebral direito não é físico, mas o trabalho destas glândulas vai abrir caminho para o centro cerebral direito se organizar e trabalhar como centro cerebral direito, e não mais como dois centros que nós temos na cabeça. O trabalho futuro destas glândulas é apoiar a formação desse centro cerebral direito que não é físico. Então, são sim duas glândulas físicas, mas que têm um trabalho ou que têm secreções muito diferentes das nossas outras glândulas. Mas isto nós só podemos perceber, só podemos conhecer, só podemos ter essa experiência efetiva, não é? À medida que vamos trabalhando os nossos contatos com a alma, que aí este corpo pituitário vai poder desenvolver bem livremente, ou quando nós vamos entrando sob a influência do nosso pensamento divino, e aí a pineal vai se fazendo presente na nossa consciência. Agora, na formação desse centro cerebral direito, não entra só esta pineal e esta pituitária, entra também a tiroide. A tiroide é a glândula mais material das três, e ela é a base para que as duas possam trabalhar em relação com as demais glândulas, que são mais materiais também. À medida que as glândulas vão descendo, vão se tornando cada vez mais materiais, neste sentido. Então, esta parte da garganta é praticamente a ponte entre essas glândulas, digamos, superiores e as outras. Esta parte da garganta é a base, é a ponte. E isto é o que está formando em nós o centro cerebral direito. A partir do movimento e a partir da atuação dessas três glândulas reunidas, bem juntas, nós vamos começando a perceber este centro, que não está exatamente no corpo físico, não, que está um pouco fora do corpo físico e não é material. Isto é um trabalho que é regido pelo primeiro raio, pelo quinto e pelo terceiro. Então são três raios que estão aí. O primeiro raio muito ligado à pineal, o quinto raio muito ligado ao centro pituitário e o terceiro raio ligado à tireoide. Então o primeiro, o terceiro e o quinto, veja que são raios ímpares. Então, todos têm a ver com a cabeça muito. Então, esse primeiro, quinto e terceiro raio são os condutores, são os autores desse trabalho. São esses raios que fazem esta obra em nós através destas glândulas. E uma pessoa leu em um livro filosófico ou religioso o termo dispensação. Está perguntando o que é isto, que é uma dispensação. Deste ponto de vista filosófico, uma dispensação é um determinado período no qual se manifesta alguma revelação especial. Então, quando algo é revelado, aquilo tem um período, a revelação vem, não é? Se manifesta, se desenvolve, se mostra a nós. Então, todo período de uma revelação é chamada dispensação. E uma dispensação, isto é, um período no qual alguma revelação se desenvolve, isso está coligado com a vontade, com a energia da vontade. Então, existem dispensações que vêm da vontade universal. Então, são períodos para todo o universo. É uma dispensação para todo o universo. Depois tem outros tipos que são vontade para um planeta. Então existem as dispensações para aquele planeta. Uma das dispensações mais fortes que houve neste planeta foi a dispensação do período de Moisés. Então, quando Moisés surgiu, quando surgiu o trabalho de Moisés, aquilo era uma dispensação, compreende? Não é o trabalho de um qualquer, não é uma obra de um ser. Alguém que vem e encarna a vontade para um período, para uma dispensação. Assim que se usa esta palavra, para distinguir de outras coisas materiais. Então, nós tivemos neste planeta várias dispensações, ou vários períodos, vários grandes períodos. E tudo isto, todos os períodos que nós tivemos, todas as grandes dispensações que nós tivemos, tudo isto originou da estrela Sirius. Então, praticamente, a evolução do planeta Terra está subordinada à estrela Sirius. De forma que não existe praticamente nada neste campo que teve início na Terra. Isto veio sempre de um plano mais alto, no caso de Sirius. E Sirius, quando começou a trabalhar com a Terra neste sentido, veio aquela grande dispensação que era do esoterismo do Himalaia. Isto foi a primeira que surgiu. Então, o Himalaia, com todo o seu esoterismo, com todo o seu conhecimento, aquilo foi a primeira leva de conhecimento neste campo que veio. Depois veio outra dispensação, que surgiu aqui como os mistérios do Egito. Aquilo era outra dispensação. Não era a mesma coisa que o esoterismo no Himalaia. Então veio o Egito com tudo aquilo que ele trouxe. Depois veio uma outra dispensação. Estou falando de dispensações bem amplas, não? Depois veio os mistérios gregos. Isto era outra dispensação. Outra coisa, outro impulso, outro grau de vontade. Bem, depois, a uma certa altura, há uns 500 anos antes de Cristo, surgiu Pitágoras. Pitágoras, que ninguém sabe ao certo se era uma pessoa ou o que era. Certo é que Pitágoras representava uma dispensação, que precisou primeiro a do Himalaia, depois a do Egito, depois a dos gregos, para depois vir Pitágoras, com a dispensação que ele representava. Pitágoras, aqui já tem uma espécie de individualização. Por que que não tem o nome de um indivíduo no Himalaia, no Egito e nos gregos? Por que que não tem? Porque aqui, este indivíduo, este centro desta dispensação, veio colaborando com a hierarquia. Aqui a hierarquia já estava fundada. Então houve uma dispensação completamente diferente das anteriores, porque era para colaborar já com uma hierarquia existente. E Platão, que representa também uma outra dispensação. E tanto Platão quanto Pitágoras trabalhavam juntos com a hierarquia. Então aí vocês veem que foram várias dispensações e que foram formando um conhecimento aqui neste planeta, que foram dando ao planeta um conhecimento, não? Muito essencial. Depois houve dispensações menores, como por exemplo os gnósticos, os essênios, as escolas de Platão, e é considerado também uma coisa deste nível aquilo que é representado pelo sentido e pela essência daquilo que nós conhecemos como Evangelho de João. Então aquilo é muito importante nesta série de dispensações. A cultura árabe também é outra leva de conhecimento. Aqui nós já estamos em depois de Cristo, não? Depois de Cristo se fala em João, se fala em cultura árabe, se fala em os Rosacruzes, se fala nos Templários, isto tudo depois de Cristo. E, finalmente, uma espécie de união de todas estas coisas é o que se chama de maçonaria ou de livre maçonaria. Então, o planeta Terra é algo cheio de cultura. Cultura neste sentido, ele é cheio destas ondas, dessas dispensações. É um planeta com bastante elementos para que a gente não se perca, para que a gente consiga se encontrar, se reencontrar e consiga caminhar. Isso tudo, em última instância, é uma obra de Sirius, desde o princípio, e que depois, aqui na Terra, foi tomando um impulso. Nesta época atual, nós estamos com uma síntese de tudo isto e com os centros planetários entrando em contato com áreas do universo, não só com Sirius, com as Pleiades, com a Ursa Maior e com tudo, e canalizando para a Terra outras dispensações. Mas o que existe de síntese até este momento é o que se chama de franco-maçonaria. Bom, tudo isto foi válido e tudo isto foi conhecido, tudo isto se ensinava, tudo isto era muito consciente por muitos milênios. Até que, a uma certa altura, a Igreja, que era muito poderosa, deliberou ocultar tudo isto. Uma parte destas coisas ela compilou e absorveu na sua doutrina, apresentando de outra forma. E outras coisas ocultou, em certos casos até fez desaparecer quase por completo. Aquilo que nós chamamos de alquimistas e de herméticos eram aqueles espíritos que vinham, que encarnavam para manter estas coisas, para manter essas coisas a mais íntegra possível, porque não havia nada de oficial no planeta que conservasse estas coisas, porque estas coisas mexem muito com a natureza humana e não interessam, por exemplo, a quem quer manter o poder, a quem lida com a humanidade através de poder. Então isso não interessa. Então os alquimistas e os herméticos surgiram a uma certa altura para velar por isto, para manter isto, para proteger e para guardar este ensinamento. E como vocês sabem, escapou aí uma obra e outra, escaparam as coisas e as coisas chegaram até hoje, apesar da Igreja. Chegaram até hoje. A Igreja não foi suficiente para reter tudo isto ou dar uma versão diferente para tudo isso. Ela deu, mas não foi suficiente. Isto chegou, isto vem de Sirius, né? Isto vem de uma potência imensa, de forma que precisava realmente centenas de igrejas para não deixar que isto emergisse a uma certa altura. Hoje em dia, isto é visto de uma maneira muito diferente, porque hoje em dia nós temos no nosso corpo etérico, nós temos no nosso material etérico a possibilidade de entrar em relação com tudo isto, sem precisar de todas essas estruturas, sem precisar de sociedade, sem precisar de igrejas, sem precisar de grupos. Não há mais necessidade destas coisas. Então é por isso que certas sociedades secretas, certas ordens, que foram muito importantes, que fizeram parte desta estrutura, hoje isto não tem mais sentido. Isto tudo, hoje não é mais necessário, porque o ser humano, a humanidade, já está com a possibilidade de, no corpo etérico, isto ser impresso, estas coisas serem recebidas e captadas. E a alma, nos seres humanos, o eu superior nos seres humanos, já tem a possibilidade de coordenar os corpos e começar uma ligação com a mônada. E a mônada está no plano cósmico, está em contato com tudo isto. De forma que hoje todas as sociedades, as igrejas, toda esta coisa formal, isto hoje foi substituído pela nossa própria estrutura, que já está em condições de fazer o papel de todas estas organizações, no sentido de nos conectar com todos esses conhecimentos, com todos estes e com outros que nós não podemos nem imaginar. Então, a intuição também é um nível nosso que está em pleno despertar. Então, com a possibilidade de nós estarmos alinhados com a alma, da alma estar alinhada com a mônada, e do nosso nível intuitivo estar vivo, estar desperto, nós não precisamos de mais nada disto. Então, quando você diz hoje, eu vou para o Himalaia, eu vou para o Egito, eu vou para a Grécia, eu vou ler Pitágoras, eu vou ler o Evangelho, eu vou para cá, eu vou para lá, você vai porque quer, porque não é mais necessário. Agora, para isso, nós temos que ter uma certa base de fé, um certo caminho feito no nosso interno, no nosso ser interior, desses contatos. Basta, não, que a nossa mente tenha uma ligação, mesmo leve, com o eu superior, com a alma, e que o eu superior já tenha uma relação consciente com a mônada, isso está feito. Então, isto precisa agora ser desenvolvido. E os irmãos extraterrestres, que sempre estiveram presentes e que estão presentes ainda, vocês veem através de certas coisas que eles nos passaram através de Hermes, etc. Eles nos passarão outras coisas ou focalizarão outras coisas na medida que este nosso alinhamento vai sendo feito. Porque há certas coisas que contêm uma energia muito forte. Há certas coisas que contêm certos fogos. Fogos dos planos interiores, dos planos internos. Então não podem ser passados para nós enquanto este alinhamento não está num certo ponto, enquanto nós não estamos com isto mais ou menos pronto. Então nós temos hoje tudo o que é necessário, isto é, temos a ligação entre os corpos da personalidade, temos a possibilidade de ligar esses corpos com a alma ligada com a mônada e a intuição já despertada. Intuição despertada quer dizer nós estarmos diante do conhecimento sem termos que pensar. A mente serve só para refletir o que acontece no nível da intuição. A mente reflete nos níveis abaixo. A mente reflete no plano astral. A mente reflete no plano etérico, a mente reflete, então, tudo isto na consciência física. Então, nós teríamos realmente que, neste momento, trabalhar para que a nossa mente seja um refletor e não uma mente que fica nos conduzindo, nos dirigindo. A mente não tem nada que nos dirigir mais, não teria, não deveria estar mais nos comandando. Nós usamos a mente porque ainda não somos intuitivos, mas a intuição está aberta, a intuição está presente. Então, isto é um fato, ou isso são fatos que dizem respeito ao nosso desenvolvimento intuitivo. E nós temos que ter isto presente, temos que aspirar a isto, temos que ter isto como meta, Então temos muito cuidado para não nos limitarmos com seitas, com movimentos, com coisas deste mundo. Precisa ter um cuidado para não ficar contaminado por tudo isto que é estruturado, com tudo isto que é organizado, que é dominante neste sentido. Porque isto tudo é de um tempo da intuição para baixo. Todas estas organizações, tudo isto, que tem sócio, que tem grupo, que tem isto, que, bom, não vamos lidar com isto, não? Isto tudo é um período mental, mental, astral. E nós teríamos que não ter nenhuma ligação com todas estas coisas. E estas coisas têm uma grande tradição de conhecimento. Então pode haver hoje uma organização muito evoluída. Pode haver uma organização que nos traga muito conhecimento teórico. É preciso ter muito cuidado para não se envolver com tudo o que é organizado neste sentido, se liberar de tudo o que é organizado, inclusive religiões organizadas, seja ela qual for, quem tiver possibilidade, força e base para fazer isto, porque aí fica realmente na atualidade, fica realmente em como as coisas se dão hoje, que não se dão mais através dessas estruturas externas, mas que se dão através de um canal interior, no nosso interior, que todos têm este canal em formação, este canal em desenvolvimento. Então, isto é um outro processo. Hoje, isto é realmente um outro processo.